Hello guys, how's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é mais uma Grammar Hacks Class. Hoje a gente vai estudar um tópico super importante em inglês. A cada três frases que você disser em inglês, você vai falar uma utilizando isso que a gente vai aprender hoje. Então, muita atenção, é um conceito bem simples, algo que requer bastante prática, mas que é muito tranquilo. É só prestar bastante atenção nos exemplos, pegar o jeito e depois praticar. Vamos lá, se vocês olharem aqui no nosso live board, aqui em cima de mim, vocês vão ver que tem um exemplo escrito em português, que é eles querem falar com ela. A perguntinha que eu tenho para você é a seguinte: quem quer falar com ela? Eles. Então, eles querem, eles estão fazendo ação. Nesse caso, a pessoa que faz a ação, eles, nesse caso, é o sujeito. Então, a pessoa que faz a ação é o sujeito. Eles querem falar com ela, quem quer? Eles querem, tá? Então, eles são o sujeito. Com quem eles querem falar? Eles querem falar com ela. Então, ela, nesse caso, é o que a gente chama de objeto. É o objeto da frase, tá? Então, vamos lá. Eles fazem ação, eles são o sujeito. Eles querem falar com ela. Nesse caso, ela, a pessoa que sofre ação, é o que a gente chama de objeto. Ok? Então, esse conceito é muito importante que você entenda e é um conceito simples de que o sujeito é quem faz a ação e o objeto é quem sofre a ação. O sujeito é quem faz a ação, o objeto é quem sofre a ação. Se eu falo, por exemplo, um outro exemplo, eu gosto de você. Quem gosta? Eu gosto. Então, eu sou o sujeito. De quem eu gosto? Eu gosto de você. Você é o objeto. Então, quem faz a ação, sujeito. Quem sofre a ação, quem é afetado pela ação, é o objeto. E daí a gente tem algo interessante, que é onde a gente quer chegar. Que no inglês a gente tem basicamente duas tabelinhas. As tabelinhas das palavrinhas que a gente usa como sujeito e a tabelinha das palavrinhas que a gente usa como objeto. Por exemplo, eles querem falar com elas. Como é eles em inglês? They. They. Eles querem. They want. Falar. Conversar. To talk. They want to talk. Eles querem conversar com ela. Falar com, conversar com, em inglês, a gente fala talk to. Sempre to. Por mais que com, a tradução literal seja with. Tá? Então, talk to, falar com alguém. Então, they want to talk to. Eles querem falar com ela. Aí que mora a questão. Ela, Ravi, ela em inglês é she. She é ela em inglês. Então, fica they want to talk to she, certo? Não. Então, agora preste atenção. Como ela é a pessoa que está sofrendo a ação, é o que a gente chama de objeto, a gente não vai usar o she, que está aqui nessa tabelinha, olha lá do lado esquerdo, na tabelinha do sujeito. A gente vai usar a tabelinha do objeto. Então, a gente usa a palavrinha her. Sempre que você se referir a ela, você vai usar her. Eu gosto dela. I like her. Você gosta de mim. You like, você gosta de mim. You like me. Então, você gosta de mim. Eu, nesse caso, estou sendo afetado pela ação. Eu estou sofrendo a ação porque você gosta de mim. Você está fazendo ação, eu estou sofrendo ação. Então, para falar você gosta de mim, you like me. Pode ver que o me também está na tabelinha do objeto, aqui do lado esquerdo. Se a gente falar, por exemplo, eles querem... Então, aqui fica they want to talk to her. Tá? Então, a gente está se referindo a ela, a gente usa her. Se fosse eles querem falar com ele, eles querem falar com ele, não seria her, seria, vamos lá, na tabelinha do objeto do lado esquerdo, seria him. Então, eles, they, querem falar, want to talk, com ele, to him. Se fosse eles querem falar conosco, com a gente, tá? Então, quando alguém se refere a nós, quando nós sofremos ação, vamos lá na tabelinha do objeto, a gente usa us. Então, they want to talk to us. Eles querem falar com conosco. Ok? Então, quando a pessoa sofre ação, a gente usa essa tabelinha do lado direito, que é a tabelinha dos pronomes de objeto, object pronouns. Tá? Ah, Vi, mas isso aí é muita gramática já. Então, isso é só uma introdução para você entender o conceito do negócio. A partir daqui, a gente vai para os exemplos, vai ficar tudo mais, cada vez mais claro. Okay? Então, vamos lá para os nossos primeiros exemplos para ficar bem claro. Antes de começar rapidinho, vamos só entender qual é a tabelinha do sujeito, qual é a tabelinha dos pronomes de objeto. Então, sujeito, vocês já conhecem. Tá? Então, eu, I. Você, vocês, you. Ele, he. Ela, she. Ele, ela, quando é uma coisa ou um objeto, um animal. It. Nós, we. Eles, elas, they. Tá? Então, aqui, quando a pessoa faz a ação, a gente vai usar essa tabelinha da esquerda. Quando a pessoa sofre ação, por exemplo, quando eu sofro ação, a gente vai usar me. Por exemplo, ela gosta de mim. Ela gosta, ela faz a ação. Ela gosta de quem? De mim. Então, quando eu estou sofrendo ação, a gente usa o me. Quando você sofre ação, a gente usa you. Ah, Vi, mas é igual. Pois é, esse é um detalhe bom. Né? Então, you e it fica igual, não muda. Tanto sujeito quanto objeto continua igual. You, you, it, it. Tá? Até coloquei aqui. Nesses dois casos, tanto sujeito quanto objeto são os mesmos. Tá? Tem o asterisco ali. Até no you faltou asterisco, mas quando você baixar o arquivo vai ter. Ok? Quando ele faz ação, he. Quando ele sofre ação, him. Quando ela faz ação, she. Quando ela sofre ação, her. Quando isso, quando ele, ela, quando é uma coisa, faz ação, it. E quando sofre ação, também é it. Tá? Então, lembre-se, you, you, it, it. Fica igual. São as duas únicas duas situações em que fica igual. Quando nós fazemos ação, we. Quando nós sofremos ação, us. Quando eles, elas fazem ação, they. Quando eles sofrem ação, them. Então, eu gosto deles, estou me referindo a eles. Eu gosto, eu faço ação. Gosto de quem? Gosto deles. Eles estão sofrendo ação. Them. I like them. Ok? Então, vamos lá. Vamos para os exemplos que vai ficar mais claro. Primeiro exemplo que a gente tem é... Do you agree with me? Vamos lá, pessoal. Se a gente falar you agree... Em inglês, você, o que significa agree? Agree significa concordar. Então, você ou vocês, deixa eu fazer diferente. Você concorda ou vocês concordam, tá? Então, you agree, você concorda ou vocês concordam. Por que tem esse do aqui? A gente já viu isso. Esse do está transformando esse you agree em uma pergunta. Então, tem o do you agree, você já sabe que é uma pergunta. Você concorda? Então, esse do está transformando o you agree em uma pergunta. Do you agree? Você concorda? Pronto. Pergunta. Então, você concorda? With significa com. Me, com eu. Existe isso em português, com eu? Não, comigo. Você concorda comigo? Do you agree with me? Do you agree with me? Você concorda comigo? Vamos lá, vamos para o segundo exemplo. Vai ficando cada vez mais claro isso aqui. A gente tem... She wants. Ela quer. To talk. Conversar. To me. Comigo. Vamos lá. Ela quer, she wants. Lembre-se de que a gente tem esse S porque é uma frase afirmativa com she. Ela quer, ok? No presente. Então, a gente adiciona o S. She wants. Ela quer conversar. Ravi, eu não entendo por que tem esse to talk. Vamos lá, pessoal. Quando a gente tem o to antes do verbo, preste bastante atenção que isso é algo importante. Quando a gente tem o to antes do verbo, significa que o verbo não está conjugado. É o que a gente chama de infinitivo. Esse nome importa? Não. O que importa é você entender o conceito por trás dele. Então, como assim não conjugado? Qual o nome do verbo? Verbo conversar. Quando a gente tem o to antes do verbo, significa que a gente está usando o nome do verbo. O verbo sem conjugação nenhuma. Ou seja, se a gente tem aqui na frase inglês. To talk significa que a tradução vai ser exatamente conversar. É o nome do verbo. Não é converso, conversa, conversam, não. É conversar. Você pega essa palavrinha, conversar, o nome do verbo, verbo conversar, e coloca exatamente ela na frase. Tá? Então, quando tem o to, é por isso. To talk, to play, jogar. Tá? She wants to play. Ela quer jogar, brincar. Tá? É o nome do verbo. A gente vai ver vários exemplos com isso ao longo da aula. Tá? Então, vamos lá. She wants to talk to me. Ela quer conversar to me. Pessoal, talk to é conversar com. Tá? Então, conversar com em inglês não é talk with, e sim talk to. Você pode até ver talk with, mas não é tão comum assim. She wants to talk to. Ela quer conversar com. Tá? Ela quer conversar com. Com quem? Comigo. Pergunta é quem quer? Ela quer. Ela está fazendo ação. Ela é o sujeito. Com quem ela quer conversar? Comigo. Eu estou sofrendo ação. Então, eu sou o objeto. Daí, você já sabe se você tem que usar as palavrinhas da tabelinha dos sujeitos ou do objeto. Ok? Então, ela quer conversar comigo. She wants to talk to me. E daí, a gente vai para o terceiro exemplo. Mike wants. O Mike quer. Mike wants to join. To join significa ingressar ou juntar-se. Juntar-se a um grupo, por exemplo. Juntar-se a uma equipe. Ok? Então, vamos lá. Se a gente sabe que to join significa ingressar, juntar-se ou entrar. Entrar no sentido de ingressar num grupo ou alguma coisa. A gente já entende melhor aqui. Mike wants, o Mike quer. To join, ingressar, entrar. To join what? The club. To join the club. Entrar no clube. Então, entrar no clube. To join the club. With me. Comigo. Então, o Mike quer entrar no clube comigo. O Mike quer entrar no clube comigo. Mike wants to join the club with me. Mais uma vez, por que a gente tem esse S aqui no wants? Porque é uma frase com ele. Okay? Mike wants, he wants. Uma frase afirmativa com he no presente, a gente adiciona o S. Então, Mike wants to join the club with me. O Mike quer entrar no clube comigo. E daí a gente vai para o nosso exemplo 4. Please push the door for me. Push the door for me. Ah, por favor, por favor. Push. O que significa push? Push, ao contrário do que parece, push é o que a gente chama de falso cognato. É uma palavrinha que parece, mas não é. Push significa empurrar e não puxar. Tá? Então, push não significa puxar, mas sim empurrar. Puxar é pull, pull. Mas a gente vai ver numa outra aula isso. Importante você entender que push é o famoso parece, mas não é. Parece puxar, mas na verdade é empurrar. Push the door. Empurre a porta. A porta. Please, push the door. Por favor, empurre a porta. Para, for, me. Para mim. Por favor, você aí, empurre a porta para quem? Para mim. Eu sou o objeto nesse caso. Então, a gente usa lá a segunda tabelinha. Please, push the door for me. Por favor, empurre a porta para mim. E daí a gente tem o exemplo don't lie to me. Don't lie to me. Don't lie. Lie significa mentir. Mentir. Lie. Você falou don't lie, não minta. Don't lie, não minta. To me, para mim. Não minta para mim. Don't lie to me. Ok? Don't lie to me. Não minta para mim. Agora vamos ver quando o objeto é... Agora a gente vai ver alguns exemplos de quando o objeto é you. Ok? He often... É o exemplo 6. He often does that to you. Vamos lá. He. Ele. Ok? Ele. Often. Frequentemente. Ele frequentemente does, faz. Does significa faz. Pois é, eu já vou te explicar melhor. Ele frequentemente faz. That significa isso ou aquilo. Ele frequentemente faz isso. To you, para você. Ele frequentemente faz isso para você. He often does that to you. Tá, vamos lá. Por que que é does? Bom, o verbo é do, que significa fazer. Tá? Ah, Vi, mas achei que o do era aquela palavrinha para fazer perguntas. Certo, é a palavrinha para fazer perguntas, sim. No entanto, ele também, do, também é um verbo, que é o verbo fazer. Em inglês, se eu falo I do, eu faço. Se eu falo ele faz, he do, certo? Não. O que acontece? A gente não adiciona somente um S com verbos terminados em consoante O, a gente adiciona um ES. Então, fica he does. Então, por isso que é does, tá, gente? Para he, she, it, a gente sempre vai usar does. He does. A mesma coisa para o verbo go. Go. É uma consoante O. A gente adicionou ES. Ele vai? He goes. Ok? Então, consoante O, a gente adiciona ES. He does, he goes. Então, é por isso que a gente tem o does ali em cima. He often does, ele frequentemente faz. He often does that to you. Ele frequentemente faz isso para você. E daí, a gente vai para o nosso exemplo 7. I love you. Exemplo clássico, né? Que é I love. Eu amo. Quem ama? Eu. Então, nesse caso, eu sou o sujeito. A pessoa que faz a ação. Eu amo quem? Eu amo você. I love you. Tá, então, você, nesse caso, é o objeto. Ah, Ravi, mas faz diferença para you? Para you não faz diferença, porque you é tanto objeto quanto sujeito. Então, não faz a menor diferença. Só vamos lembrar, sujeito é a pessoa que faz a ação, objeto é a pessoa que sofre a ação. Ok? Daí, a gente vai para o exemplo 8, que é Marcy is in love with you. Esse é um ótimo exemplo, pessoal. Por quê? Porque tem uma expressão muito legal, que é essa aqui. Marcy é o nome, né? A Marcy. A Marcy está. Marcy is. Tá, então a Marcy está. E daí a gente tem uma expressãozinha que é in love with. O que significa in love with? A Marcy está apaixonada por. Então, in love with significa apaixonada por, apaixonado por. Se eu falar, eu estou apaixonado, I am in love with, por você, you. I am in love with you. Eu estou apaixonado por você. Nesse caso é Marcy, então a Marcy está apaixonada por, in love with, quem? Você. A Marcy está apaixonada por você. Marcy is in love with you. Ok? Vamos lá. Próximo exemplo. Só para te dar mais um exemplo, para você entender aqui essa expressão, que eu acho que é muito legal. É, se eu quisesse falar, ele está apaixonado por ela. He is in love with her. Então, pode ver que esse in love with significa... In love with significa apaixonado por, apaixonada por. Ele está apaixonado por ela, her. Continuando, vamos para o exemplo 9. We visit you every now and then. A gente tem uma expressão muito legal aqui também, que é we visit you. Nós visitamos você. Every now and then, de vez em quando. Então, essa é uma expressão. Every now and then significa de vez em quando. Ok? Oh, I travel to the US every now and then. Eu viajo para os Estados Unidos de vez em quando. Every now and then. Então, uma expressãozinha muito interessante. Muito usada, muito comum. Ok? We visit you every now and then. Nós visitamos você de vez em quando. Quem visita? Nós. Nós somos o sujeito, quem faz a ação. Quem nós visitamos? Tá? Quem nós visitamos nesse caso? Nós visitamos você. Você é o objeto. Você está sofrendo ação. Ok? Next example. Let's see example number 10. I wish you the best. I wish you the best. I, eu. Wish é o verbo desejar em inglês. Então, I wish, eu desejo. Eu desejo Para quem eu desejo? A você. Eu desejo a você. Ah, normalmente em português a gente fala eu te desejo. Então, vamos lá. O que importa é você entender a intenção. I wish you. Eu te desejo. Eu desejo a você. A tradução, você tem opções diferentes para traduzir. Tá? Mas isso não importa. O que importa é você saber o que significa. Então, I wish you. Eu desejo a você. Eu te desejo. Tá? Essa é a ideia. The best. O melhor. O melhor. I wish you the best. Ah, Ravi, mas tem ali all. All the best. Todo o melhor. Tá? Essa é uma expressãozinha, pessoal. Eu te desejo todo o melhor. Ou tudo de melhor. Né? A gente fala assim em português. Tudo de melhor. Eu te desejo tudo de melhor. I wish you all the best. Eu te desejo tudo de melhor. É ok? Beleza. Então, essa aqui, pessoal, você pode até pensar nela como uma expressãozinha. Você quer falar, eu te desejo tudo de melhor? Lá quando você dá parabéns, hey, happy birthday, man. I wish you all the best. Eu te desejo tudo de melhor. Ok? And then we go to example number 11. The box contains a gift for him. Agora começa a ficar mais interessante. Por quê? Porque you é igual, sujeito e objeto. Aqui já não é mais, tá? Os exemplos com him. Vamos lá. The box, a caixa. Então, box significa caixa. Contain, o verbo contain. Contain significa conter. Então, a caixa contém. Ah, Ravi, por que tem o S aqui no verbo? Pelo simples fato de que the box equivale a it. Tá? A gente está falando a caixa contém, ela contém, it contains. Tá? A gente está falando de uma caixa, não é uma pessoa, então a gente substituiria por it. A gente sabendo que é it, a gente sabe que numa frase afirmativa, no presente, a gente adiciona aquele S. The box contains a gift, um presente, from him. Ops, eu escrevi from, mas é for. Então, a caixa contém um presente para ele. Um presente para alguém. A gift for someone. Nesse caso, para ele. O que contém? A caixa contém. A caixa é o sujeito. Tá? A caixa é a caixa que contém. Tá? Ela está fazendo a ação. A caixa contém um presente para quem? Para ele. Ele está sendo afetado pela ação. Ele está sofrendo a ação. Então, ele, nesse caso, não é he. E sim, him. Como nós estamos nos referindo a ele, como ele sofre ação, a gente usa a segunda tabelinha. Se a gente voltar lá, rapidinho, na segunda tabelinha, você pode ver que a gente tem aqui him ao lado de he. He é ele quando faz ação, him é ele quando sofre ação, tá? Basicamente, quando você se refere a ele, você vai usar him. Eu gosto dele, tá se referindo a ele, him. Eles passeiam com ele, eles passeiam, eles são o sujeito. Ah, com quem eles passeiam? Com ele. Eles estão se referindo a ele, him, ok? Sempre quando você se refere a ele, você vai usar him. Então, vamos lá. Continuando. A gente tem a caixa contém, the box contains a gift, um presente para ele. Então, vocabulário interessante, gift, presente, tá? Gift, presente que você dá para uma pessoa é um gift, a gift, ok? Um presente. Continuando, the car is heading. The car is heading towards him. Really cool vocabulary. Let's go. The car, o carro, is, está, heading. Bom, vamos lá. Head é um verbo. Muitas pessoas conhecem a palavrinha head por significar cabeça. De fato, head significa cabeça, tá? Head, cabeça. No entanto, também é um verbo que é dirigir-se a, tá? Então, você se dirigir a algum lugar, é você ir em direção a algo, a gente usa head, é o verbo, dirigir-se, ok? Então, heading com ing, o que é? Dirigindo-se, tá? Esse verbo está acontecendo, é um verbo contínuo. Então, the car is heading, o carro está se dirigindo. Towards, o que significa? Towards. Towards significa em direção a. Tá? Então, vamos lá. O carro está dirigindo-se em direção a ele. Quem está dirigindo-se? O carro. O carro faz a ação, ele é o sujeito. A quem ele está se dirigindo? A ele. Estamos nos referindo a ele. A gente usa a segunda tabelinha dos objetos. Então, o carro está se dirigindo a ele. The car is heading towards him. Estamos nos referindo a ele. A gente usa him e não he. The car is heading towards him. Palavrinha importante, towards, significa em direção a. She is coming towards me. Ela está vindo em direção a mim. Ok? Let's move on. Vamos continuar. Example 13. Exemplo 13. His girlfriend controls him. Wow. That's a strong sentence. Essa é uma frase forte. O que significa girlfriend? Girlfriend significa namorada. His girlfriend, a namorada dele. A namorada dele. His girlfriend. Então, his significa dele. A namorada dele. Control significa controlar. Como his girlfriend, a namorada dele, equivale a ela. E frases com ela no presente, afirmativas, a gente adiciona um S no verbo. A gente, ao invés de falar control, a gente fala controls. Então, his girlfriend controls. A namorada dele controla. Controla quem? Controla ele. Quem controla ele? A namorada. A namorada é o sujeito, a pessoa que faz a ação. Quem ela controla? Controla ele. Estamos nos referindo a ele. Então, é o objeto. Ok? E o objeto a gente usa lá, segunda tabelinha. His girlfriend controls him. His girlfriend controls him. A namorada dele o controla. Ficaria até melhor. Vamos lá. Continuando. This rule doesn't apply to him. Okay. This rule doesn't apply to him. This rule, essa regra. Rule significa regra. Rule. This rule, essa regra. Doesn't apply, não se aplica. Então, apply significa aplicar-se, aplicar. Tá? Então, doesn't apply, negativo. Essa regra não se aplica. Javi, por que é doesn't? Porque this rule nada mais é do que it. Tá? Então, seria substituído por it. E frases negativas com it. No presente, a gente usa doesn't. Então, this rule doesn't apply, não se aplica. To him, a ele. Tá? Então, aplicar a algo ou alguém, apply to. Ok? Essa regra não se aplica a ele. This rule doesn't apply to him. And then we have example number 15. I want to fly to China with him. I want to fly to China with him. Eu quero. I want. Eu quero. I want. To fly. O que significa to fly? To fly significa voar. Pode ver que tem o to na frente. Você sabe que é exato. Como é o nome do verbo? Verbo voar. Se tem o to ali, em inglês, você já sabe que é exatamente a palavra não conjugada. O nome do verbo vai estar ali na frase. Então, o verbo voar. Exatamente essa palavrinha, voar, vai estar dentro da frase. Eu quero, I want, voar, to fly. Ok? Eu quero voar, I want to fly. Eu quero voar. To China. Para onde? Para a China. I want to fly to China. I want to fly to China. Eu quero voar para a China com ele. With, com. Ele, quando nos referimos a ele, him. I want to fly to China with him. Eu quero voar para a China com ele. Alright. Next. Leonardo manages the business for her. Let's see. Leonardo is a name. É um nome. Então, Leonardo. O Leonardo. Manages. Pessoal, manage significa gerenciar. Gerenciar. Tem o S por quê? Leonardo é ele. He. Frases afirmativas no presente com ele. Adicionamos o S no verbo. Então, o Leonardo, G, gerencia. The business, o negócio. For her, para ela. O Leonardo gerencia o negócio para ela. Leonardo manages the business for her. O Leonardo gerencia o negócio para ela. Então, tá ficando cada vez mais claro que quando a gente se refere à pessoa, a gente vai usar aquela segunda tabelinha. Nesse caso aqui, a gente está se referindo a quê? Quem gerencia? O Leonardo. Leonardo é o sujeito, quem faz a ação. Gerencia o negócio para quem? Para ela. Ela é she, mas é she quando ela faz a ação. Quando ela é afetada pela ação, quando ela sofre a ação, a gente usa her. Então, quando a gente se refere a ela, a gente usa her. Leonardo manages the business for her. Para ela. Ok? Ravi, mas é um pouco repetitivo você ficar repetindo isso de que sujeito, objeto, sujeito. Porque agora é a hora de você entender isso. Ok? Muito importante que você entenda esse conceito. Porque daqui pra frente, quando você realmente entender, vira uma questão de prática. Você vai praticar com o Anki, você vai praticar com todos os exemplos e vai ver que vai virar algo muito claro. Você não vai ficar anos se confundindo com isso, que é o que geralmente acontece. As pessoas passam anos se confundindo com coisas que podem ser simples. Então é melhor a gente agora martelar mesmo em cima disso, deixar esse conceito bem forte, mesmo que seja um pouquinho repetitivo, do que você fique tendo dificuldades com isso aí por anos. Então, uma forma de você realmente internalizar isso aí, entender definitivamente. Let's move on. Next page, we have example 17. Então, na próxima página, que é aqui, a gente tem o exemplo 17. Shake her if you want to wake her up. Shake her if you want to wake her up. That's a really good sentence. Essa é uma frase muito interessante. Shake significa sacudir. Se eu falo, sacuda ela. Eu tô falando pra você, né? Você que tá, vai fazer a ação. Tô falando pra você sacudir quem? Sacudir ela. Estamos nos referindo a ela. Usamos que palavrinha? Her. Então, shake her. Sacuda ela. If significa se. Sacuda ela se you. Você. Want, se você quiser ou se você quer. E daí a gente tem algo interessante. Vamos lá. Wake up. Então, olha aqui do lado direito, tá em cima. Wake up significa acordar. Vamos lá. Wake up. Acordar, ok? O que acontece? Se a gente tem o to ali, é porque exatamente essa palavra aqui, acordar, vai estar lá na frase. A palavra acordar vai estar na frase, por quê? Tem o to, você sabe que é isso que vai acontecer. Então, shake her if you want to wake up. Se você quer acordar. Só que nesse caso, a gente quer acordar ela. Acordá-la. O wake up é uma expressãozinha que a gente sempre vai dividir. Quando você quer acordar alguém, você divide a expressão o wake to up. E você coloca ali a pessoa que você quer acordar. Nesse caso, você quer acordar ela. Então, fica wake her up. Acordá-la. Acordar. Acordá-la. To wake her up. Acordá-la. Shake her. Sacuda ela. If you want. Se você quer. To wake her up. Acordá-la. Ok? Por isso que está dividido ali. Mais uma vez, shake her if you want to wake her up. Sacuda ela se você quer acordá-la. Very good. Example 18. He usually performs better than her. Digamos que você esteja lá numa empresa e o cara, o chefe está fazendo um comparativo ali, falando uma reunião de diretores, a quem que tem uma performance melhor. Ele fala assim, ele geralmente performa, tem uma performance, melhor que ela. Vamos lá. He, ele, usually, faltou uma letrinha aqui, usually. Ele geralmente. Perform significa performar. Performs, porque é uma frase com he, no presente, afirmativa. A gente adiciona o S. Então, ele geralmente performa. He usually performs. Better, melhor. Quando você compara, fala melhor, no sentido de comparação, eu sou melhor do que ela é melhor do que ele, eles são melhores do que nós. Melhor que, better than. Tá? Então, quando você faz uma comparação, melhor que, pior que, maior que, a gente usa than para falar esse que. Ok? Então, better, melhor, than, que, para você fazer uma comparação. Melhor que quem? Melhor que ela. Estamos nos referindo a ela, a gente usa her. So, he usually performs better than her. Ele geralmente performa melhor que ela, tem uma performance melhor do que ela. Mais uma vez, quem geralmente performa? Ele geralmente performa, ele é o sujeito. Performa melhor que quem? Que ela. Ela é o objeto. Ok? Estamos nos referindo a ela, a gente usa her. Their actions don't affect her. Their actions don't affect her. Vamos lá. Action significa ação. Actions é o plural, ações. Ok? Their significa deles, delas. Então, as ações deles ou delas don't affect, não afetam. Javi, por que é don't e não doesn't? Porque é ações, elas, eles, tá? Quando tá no plural, você nunca vai usar doesn't e nem does numa pergunta, ok? Nunca vai adicionar S, por exemplo. Então, their actions don't affect, não afetam. Não afetam quem? Não afetam ela. Don't affect her. Estamos nos referindo a ela, utilizamos her. E daí a gente vai para o exemplo 20. Her father. Vocês podem ver que é muito exemplo para realmente você botar isso aí na cabeça, entender o negócio. Her father always, always, sempre mentions her in the letters he writes. Let's see. Father significa pai. Her father, o pai dela. O pai dela, her father. Always, sempre. Mention significa mencionar. Por que tem o S? Her father, pai dela, é ele. Frases com ele, com he. Afirmativas no presente, a gente adiciona um S. Então, o pai dele, o pai dela, desculpa, sempre menciona. Menciona quem? Menciona ela. Então, ela está sendo... nós estamos nos referindo a ela na frase. Então, a gente usa her. Menciona ela. In the letters. The significa o a. Os as. In significa em. Então, em mais as, nas. Ela nas. Letters. Cartas. Então, letter. Letter é carta em inglês. Então, letters, cartas, que he writes, ele escreve. Write significa escrever em inglês. Write, write, write. Tem o S por quê? Tá vendo aqui? Frase com he. Afirmativa no presente. Ele escreve. Ele escreve, você já sabe que vai ter o S no verbo em inglês. Ok? Então, her father always mentions her in the letters he writes. O pai dela sempre menciona ela nas cartas que ele escreve. Continuando, próximo exemplo. You need to maintain it fresh. Vamos lá. You need. Você precisa. To maintain. Mais uma vez, um exemplo com to antes do verbo. A gente sabe que é o verbo sem conjugação nenhuma. É o nome do verbo. É o verbo manter. Então, a gente sabe que exatamente a palavra manter vai estar lá na frase. Você precisa manter it. Manter isso. Tá? Você podia estar falando de um peixe, por exemplo. Cara, você tem que manter isso fresco. You need to maintain it fresh. Fresco. Então, fresh significa fresco. Se você estivesse falando de um peixe, por exemplo. Ok? Cara, você precisa manter isso aqui fresco. You need to maintain it fresh. Maintain. 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 Significa manter. And that takes us to example number 22. Isso nos leva ao exemplo número 22. That's disgusting. That's disgusting. That's, isso é, ou aquilo é, disgusting. Disgusting significa nojento. Então, that's disgusting. Isso é nojento. Ui, cara, isso é nojento. We have We have to remove it from here. Cara, isso é nojento. Disgusting. Nojento. We have. Nós temos. To remove. Que? Remover. It. Remover isso, né? Se referindo àquilo que é nojento. Se fosse, por exemplo, um ovo estragado, por exemplo, você falaria, wow, that's disgusting, we have to remove it. Nós temos que remover isso, se referindo ao ovo. Isso, from here. From here, daqui. Para você entender melhor, here significa aqui. Here, aqui. Ok? From significa de, do, das, dos, tá? No sentido de origem. Algo que vem de algum lugar. Se eu falo, nós temos que remover isso daqui, é daqui a origem para outro lugar. Ok? Eu sou do Brasil. Você está lá nos Estados Unidos, o cara pergunta, where are you from? De onde você é? De onde você vem? Ah, I'm from Brazil. I'm from Brazil. Eu sou do Brasil, ou seja, eu vim do Brasil. I am from Brazil. Tá? Então, from significa de, do, das, dos, no sentido de origem. Ok? Nós temos que remover isso daqui. We have to remove it from here. Então, agora a gente está vendo o seguinte, pessoal. We have, quem tem que remover? Nós. Nós estamos fazendo ação, nós somos o sujeito. Remover o quê? Remover isso. Avi. Isso, it, tem diferença? Não, it e you são as duas situações onde o sujeito é igual ao objeto, então não tem diferença, então não tem muito o que se preocupar. Quando it está fazendo ação, a gente usa it, quando está sofrendo ação, a gente também usa it, mas ainda assim é legal a gente usar esses exemplos aqui para aprender novo vocabulário, por exemplo, disgusting ou remove, um verbo que a gente ainda não viu. And then we have example number 23, the software. Software is good, but I still need to improve it. All right, the software, o software, ou o programa de computador, tá? O software. O software é bom, is good, but, mas, I still, eu ainda. Então, I significa eu. Still significa ainda em inglês. Ainda preciso. I still need. Eu ainda preciso. To improve. Mais um exemplo. Com o to antes do verbo. Significa que é exatamente o nome do verbo. To improve. To improve significa aprimorar ou melhorar. Melhorar. Ou seja, uma dessas duas palavrinhas vão estar exatamente elas lá dentro da frase. I still need to improve. Eu ainda preciso aprimorar. Ou ainda preciso melhorar. Tá? Melhorar. É esse efeito, tá? Que o to dá para o verbo. Ele deixa o verbo sem conjugação nenhuma. É o verbo, é o nome do verbo. É o que vai estar exatamente o nome do verbo lá dentro da frase. Sem conjugação. O software é bom, mas eu ainda preciso melhorar. Ele, porque a gente tem improve it, se referindo ao software. Então, a gente diria em português, ao invés de melhorar ele, a gente poderia falar melhorá-lo. Eu ainda preciso melhorá-lo. Ok? E daí, nós temos o exemplo 24. Você está lá, prestes a fechar um acordo, um baita contrato. O cara fala assim para você. Here is the contract. Here's the contract. Just have to sign it. Just have to sign it. Então, here is the contract. Aqui está the contract. O contrato. Aqui está o contrato. Here is the contract. Você. You just. Você só ou somente. Have. Tem. To sign. Mais uma vez. Para você ver que é muito presente isso. Tá? É algo muito interessante você entender. Os verbos que vêm com o to antes, tá? Então, to sign significa assinar. Se você tem o to, você sabe que vai ter exatamente essa palavrinha, assinar, lá na frase. Você só tem que assinar it, assinar ele. Só que, assinar ele quem? O contrato. Esse it se refere ao contrato. Só que no português a gente provavelmente diria assiná-lo. Você só tem que assiná-lo. Ok, you just have to sign it. You just have to sign it. Ok, you just have to sign it. Você só tem que assiná-lo. Ok?